Lucas 9, 23 a 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia.
Glórias a Deus.
Nesta pequena porção da palavra, o Senhor nos revelou aqui o perfil de um seguidor de Jesus. Seguidor, no sentido comum, é a pessoa que segue alguém com propósitos definidos. Pode ser com fim partidário, religioso ou político. Modernamente, nós temos os tuiteiros, com suas multidões de seguidores. Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio num contexto onde as pessoas queriam seguir alguém. Pessoas queriam seguir filósofos, sábios, mestres. As pessoas tinham o desejo de serem seguidoras. E Jesus veio como mestre dos mestres, o homem mais sábio de todos os tempos. E multidões passaram a ser seguidoras do Senhor Jesus. Jesus tem multidões de seguidores porque ele tem as palavras da vida eterna que as pessoas desejam. Muitos acabam não seguindo, mas desperta o desejo. João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Esta certeza desperta o desejo de seguir, como despertou no coração de Pedro. Mateus 8, 19 a 23, nós vemos outros tipos de seguidores. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Glórias a Deus. Então nós vemos o desejo das pessoas seguirem, mas alguns querem fazer do seu jeito, querem cuidar também das coisas do mundo. Mas é verdadeiro seguidor do Senhor Jesus quem vai e segue. Segue após o Senhor Jesus, quem não resiste ao seu convite e passa a conviver com o Senhor Jesus. Multidões seguiam querendo milagres, querendo maravilhas, querendo pão fácil, querendo coisas fáceis. Mas a maioria daquelas multidões não queriam o Senhor Jesus nas suas vidas. Não queriam segui-lo. Poucos querem ser verdadeiros seguidores e discípulos do Senhor Jesus. Você é um seguidor do Senhor Jesus? Você é um seguidor do Senhor Jesus? Glórias a Deus, melhorou. Um seguidor de Jesus deve vencer o ego. Versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, quer seguir após Jesus, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dizia a todos. Todos são convidados a seguir o Senhor Jesus. Por que todos? Porque todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos da salvação que somente o Senhor tem para nos oferecer. Todos, toda espécie humana pecou, e toda espécie humana precisa, necessita, carece da justiça e da glória de Deus. Deus foi muito cuidadoso com esta necessidade. Então ele providenciou de forma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no meio da humanidade, no meio das pessoas, para trazer a solução, para anunciar o Evangelho da salvação a todos os povos. Marcos 16, 15 e 16. Ele veio e trouxe a grande solução. Ensinou como deveria continuar o processo da salvação para todos. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Por isto Jesus dizia a todos. A oportunidade é para todos. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós devemos ser instrumentos a todos com quem tivermos contato no nosso dia a dia. Glórias a Deus por isso. Todas as pessoas podem, têm o direito de vencer o eu. E a recomendação dele é que renuncie a si mesmo para vencer o eu. Renunciar às obras da carne e aceitar a salvação proposta por Deus Pai. As obras da carne estão muito bem claras na carta aos Gálatas 5, 17 a 21. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós precisamos tomar cuidado com as obras da carne, porque o Senhor nos dá a condição de vencermos o ego que conduz às obras da carne, vencermos o eu que grita pelos benefícios da carne. Então nós precisamos adestrar o nosso eu para gritar pelo fruto do Espírito e manifestar o fruto do Espírito. Vencer o ego é uma decisão de alma. É uma decisão que deve ser tomada com inteligência para abandonar o pecado, para seguir radicalmente o Senhor Jesus. Ser decisivamente um seguidor, uma seguidora de Jesus. Seguir a tudo que o Senhor Jesus ensina. Isto é ser verdadeiro, verdadeira discípulo, discípula. Glórias a Deus por isso. Nós temos as condições. O Senhor Jesus nos ensina. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos 8, 3 a 8, diz que devemos negar o poder da carne. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne de Jesus o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, ficam imaginando das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a carne, mas o do Espírito para a vida e paz. Paz de Cristo. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós precisamos negar o poder da carne. Se nós temos o Espírito, temos poder e autoridade para vencer todo o poder da carne, todo o grito da carne pelas coisas pecaminosas. Isso nós temos em Cristo Jesus, que doou o seu Espírito, colocou o seu Espírito para habitar em nós, para morar em nós. Nós precisamos tomar cada dia, para vencer o ego, cada dia a cruz. Tomar a cruz é permanecer firme contra as ciladas do diabo, e ciladas astutas que são. Efésios 6, 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Glórias a Deus por isso. Nós podemos vencer permanecendo firmes. E nós podemos vencer o mundo, porque Jesus nos dá essa condição de vencer todo o poder do mundo, todo o poder das trevas. E vencemos tendo uma mente renovada, uma mente transformada. Romanos 12, 2. Glórias a Deus por tão poderosa condição que o Senhor nos dá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, passando por uma transformação mental no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, nós vencemos o ego. O ego passa a servir e Jesus ocupa o trono dentro de nós. O Senhor passa a ser soberano e não o nosso eu interior, mas o Espírito de Deus que habita em nós tem soberania. Nós precisamos, necessitamos, temos que vencer o ego. Temos que vencer o grito da carne pelo pecado, pelas coisas do mundo. Isso somente sendo seguidores de Cristo. Somente dando liberdade ao poder da palavra do Senhor que entra na nossa mente e no nosso coração. Aí acontece um mover de Deus em nós e através de nós. Eu acho poderoso isso, essa mistura que há entre nós e Deus, o natural com o sobrenatural, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20. Já não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a perfeita simbiose, onde é uma mistura inseparável. Uma vez misturado, é a perfeita mistura. Esta é a vontade de Deus, que nós passemos por essa transformação. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, através de mim. É uma coisa poderosa isso. As pessoas não me enxergam mais como alguém comum. As pessoas passam a ver eu e cada crente como alguém que anda com Deus, como alguém justo e íntegro, como alguém que acha graça diante de Deus. E as pessoas começam a se espelhar em nós, porque nós somos vencedores. Como seguidores de Cristo, nós vencemos o ego. Esta vontade do Senhor Jesus, quando Ele ordena que nós precisamos estar superando todo o princípio carnal e andando vitoriosamente no poder espiritual de Deus que há em Cristo Jesus. E daí, família abençoada? Quem está no comando? O ego ou Cristo? Vamos repetir a pergunta então. Quem está no comando? O ego ou Cristo? Amém, glórias a Deus. Nós precisamos estar bem firmados nesse princípio como seguidores de Cristo. E Cristo no comando, Cristo cabeça. Glórias a Deus por isso. Um seguidor de Cristo oferece a sua vida ao Senhor Jesus. Versículos 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O preço para ser um seguidor de Cristo é ser um discípulo, é oferecer a própria vida ao Senhor Jesus. Existem muitas pessoas, multidões de pessoas querendo salvar a sua vida, querendo salvar com mentiras, com fraudes, com corrupções, com rebeldias e muitas outras astúcias malignas, escravizando-se nas mãos do maligno. Mas cada pessoa salvará a sua vida somente se oferecê-la ao Senhor Jesus. Um seguidor, uma seguidora de Jesus oferece a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus quer que fixemos os nossos olhos no que é eterno, não no que é terreno, não no que é daqui de baixo, mas no que é do alto. Se ficarmos presos à vida terrena, a estas coisas angustiantes do dia a dia, a esses sofrimentos pelas coisas terrenas, jamais alcançaremos a perfeição de Deus em Cristo Jesus que garante a vida eterna. 1 Pedro 5:10 diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor Jesus. Precisamos ser seguidores, de fato, de verdade, em todo o nosso agir, em todo o nosso viver. Glórias a Deus. A tua vida vale mais que o mundo inteiro. Sabia disso? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Sua vida vale mais que o mundo inteiro. E esse altíssimo preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus por isso. Por isso que nós obedecemos e honramos ao Senhor Jesus celebrando a ceia, seu mandamento. O preço foi pago e nós precisamos estar sempre reavivando na nossa memória que há 2000 anos atrás o Senhor Jesus pagou o preço. Que continua agora no presente, provisionando todas as condições para oferecermos as nossas vidas ao Senhor Jesus. E também continua nos dando condições para estarmos firmes na esperança e testemunharmos dessa esperança que o Senhor Jesus voltará. Glórias a Deus por isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glórias a Deus. Um seguidor, uma seguidora de Cristo oferece a sua vida ao Senhor Jesus, porque cada vida tem um valor muito elevado. Custou sangue do Senhor Jesus, até a última gotinha do sangue do Senhor Jesus lá na cruz. Foi pago o preço. Por isso, não sois de vós mesmos. Você, eu, não somos donos do nosso corpo. O eu de cada um não é soberano. O eu de cada um é serviçal no reino de Deus. O eu de cada um tem que se humilhar, descer do trono e entronizar o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador, sempre, constantemente, para que Deus seja glorificado no nosso corpo. Que o nosso corpo é a habitação de Deus, é templo do Espírito Santo. Glórias a Deus. E nós precisamos sempre estar oferecendo a nossa vida ao Senhor. O dia todo, o dia inteiro, cada momentinho, precisamos estar cientes que a nossa vida pertence ao Senhor. Estamos cientes que o mundo está fazendo uma leitura, se nós somos de fato ou não. Deus tudo vê e está sabendo também se somos de fato seguidores do Senhor Jesus, se estamos entregando a nossa vida ao Senhor Jesus de fato ou não. Nós nada podemos fazer por nós mesmos. Nós não conseguimos oferecer um destino seguro às nossas vidas, por mais que nos esforcemos. Quanto mais queiramos garantir a nossa vida terrena, mais inseguros ficaremos, mais incertos ficaremos. Então, é hora de oferecermos de fato a nossa vida ao Senhor Jesus. Se de fato queremos ser seguidores do Senhor Jesus. Um seguidor, uma seguidora do Senhor Jesus não fica titubeando, não fica nas cogitações. Se rende, oferece a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor, Romanos 12, 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, família abençoada pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Família abençoada, Deus nos fez inteligentes. E Ele quer que estejamos adorando, louvando a Ele, servindo a Ele com a nossa inteligência, de forma racional. Fora disso, Ele não quer. Ele nos fez inteligentes. Colocou em nós um espírito humano, a imagem e semelhança do Seu Espírito. O nosso espírito é sobrenatural. A nossa alma e o nosso corpo são terrenos, mas o espírito humano que está em nós é sobrenatural. Quando morremos, o espírito que pertence a Deus volta a Deus. E o que é material é pó e volta ao pó. Então nós precisamos ter essa consciência de inteligentemente estarmos servindo ao Senhor. Inteligentemente estarmos nos oferecendo ao Senhor e não de qualquer jeito. Pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele não quer coisas mortas, coisas inertes, sem inteligência. Ele quer seres vivos. Se foi o tempo de animaizinhos sacrificados, mortos. Seu próprio filho já morreu em nosso lugar. Ele quer pessoas vivas, pensantes, inteligentes. Ele quer um sacrifício, então, inteligente, mas santo e agradável. Santo quer dizer separado para Deus, purificado para ser oferecido a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Glórias a Deus. Então, um seguidor, uma seguidora de Jesus, oferece a sua vida ao Senhor Jesus, incondicionalmente. Glórias a Deus. muitas pessoas vivem querendo abraçar o mundo. Vocês sabem o que acontece com quem quer abraçar o mundo? Com quem abraça o mundo? Abraça o diabo. Os seguidores do Senhor Jesus abraçam o Senhor Jesus. Se você não segue o Senhor Jesus, segue a quem? Quem é o Senhor do mundo? O mundo jaz do maligno. Quem segue os ditames do mundo, os prazeres do mundo, abraça o mundo, então abraça aquele que está no comando do pecado, da morte e da destruição. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que aproveita esta vida aqui, o mais que durar nos dias de hoje, 80, 100, 110, 120, raros casos, mas se Deus quiser, alguém pode viver até 150 ou mais. Mas mesmo que viva 150, 300 anos, isso é passageiro aos olhos de Deus, é um piscar aos olhos de Deus. Então nós precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor Jesus, sermos seguidores do Senhor Jesus, porque esta vida aqui material vai acabar. E o Espírito voltará a Deus para juízo, e Deus julgará comigo ou eternamente na minha ausência. Você já ofereceu a tua vida ao Senhor Jesus? Será que Jesus se agrada daquilo que você oferece a Ele no teu dia a dia? Um seguidor, uma seguidora do Senhor Jesus, não se envergonha de ser crente. Crente é quem crê e obedece nas palavras do Senhor. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus deixa bem claro que voltará, e voltará como juiz. Quem honrá-lo, será honrado. E quem dele se envergonhar, será envergonhado. Quem se envergonha de ser um seguidor ou uma seguidora do Senhor Jesus e da palavra de Deus, não terá parte na vitória de Cristo. É muito sério isso. A nós pertence nos alegrarmos com o Evangelho do Senhor, anunciarmos com alegria o Evangelho do Senhor. 1 Coríntios 15:57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de quem que vem a vitória? Só Jesus. Somente através de Jesus. Então, nós jamais poderemos nos envergonhar do Senhor Jesus e da sua palavra. Porque graças a Deus que a vitória nos é dada através do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Um seguidor de Jesus põe em prática as suas palavras e é feliz. Tiago 1:25. Quer ser feliz? Coloque em prática as palavras do Senhor. Vai ser só alegria, só felicidade. Tiago 1:25 diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser feliz no que realizar? Seja operoso praticante, trabalhador, lutador, na verdade, no nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Qual tem sido a tua atitude como seguidor, como seguidora do Senhor Jesus? O que dá alegrias ao Senhor Jesus? Ou tem vergonha de ser conhecido, conhecida como seguidor do Senhor Jesus, seguidora do Senhor Jesus? Precisamos prestar atenção nisso. O inimigo tem tentado nos intimidar no dia a dia, tem tentado fazer com que fiquemos calados e muitas vezes até nos associamos às coisas das trevas, às coisas do mundo. Um seguidor de Jesus é sempre seguidor de Jesus. Uma seguidora de Jesus é sempre seguidora de Jesus. Não importa as circunstâncias, é fé, é obediência, é confiança no seu Senhor. Glórias a Deus por isso. Qual tem sido a nossa atitude como seguidores do Senhor? O Senhor tudo vê. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada escapa do seu controle. Soberania absoluta. Ele, do alto do seu trono, ele vê cada filho, cada filha, cada crente, cada não crente, o que faz aqui na terra. E glórias a Deus por isso. Eu fico feliz de saber que Deus vê tudo, o que eu penso, o que eu faço, todo o meu agir, porque assim eu sei que preciso estar sempre vigilante para agradá-lo. Glórias a Deus. Para concluir, eu quero lembrar que Deus tem um livro chamado Livro da Vida, e neste livro estão registrados todos os seguidores do Senhor Jesus. Só vai para o céu quem estiver registrado no livro da vida. É muito importante isso. Deus tem um rol dos seus seguidores, tem um rol dos seguidores do seu filho Jesus. Tem o livro da vida e ali está registrado nome e sobrenome completinho. Não tem apelido, não. Ali está tudo registrado certinho. E quem não for achado no livro da vida, não achará lugar também no reino dos céus, na vida eterna. Pelo contrário, quem não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na vida eterna, com Jesus, nunca, jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 15. Se você ainda não é um seguidor, uma seguidora de Jesus, é hora de parar de seguir os ditames do mundo. É hora de buscar o seu registro no livro da vida do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.